aguarda ela levar o telefone até o colega para se pronunciar. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 20ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença de todos os vereadores e saudar a Bruna, bem dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Carlos para que faça a leitura bíblica.
É bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade, com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos ao som da cítara. Pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos, exulto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras e quão profundo os vossos desígnios. Não compreende estas coisas o insensato, nem as percebe o nécio. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Pedido de providência número 013/2020. Senhora Presidente, o vereador que apresente subscreve conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal solicita à Administração Municipal que seja feito empedramento e melhorias na rua Travessa do Sol, no bairro Renascer. Justificativa. O empedramento se faz necessário para melhorar as condições de trafegabilidade do local, que se agrava em dias de chuva. Nestes termos, pedimos deferimento, sala das sessões 8 de julho de 2020, vereador Maurício Salles Minhoso, Democratas. Temos o ofício número 60, Pejussara, 7 de julho de 2020. Assunto, solicitação de providências na RS 512. Ilustríssimo senhor superintendente, ao saudá-lo cordialmente a vossa senhoria, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejussara vem através desse solicitar encarecidamente providências perante a deteriorável e precária situação em que novamente se encontra a RS 512. Solicitamos que a empresa tome as medidas necessárias para que seja realizada a nova operação tapa-buracos na RS 512, que abrange as comunidades de Santo Antônio, Vista Alegre e dá acesso à BR-285. Enfatizando que há necessidade de operação tapa-buracos, tendo em vista os eventos climáticos que ocorreram na nossa região nos últimos dias e que se mantém ocorrendo semanalmente, com o grande volume de chuvas que aconteceu, a cidade de Pejussara, em especial na semana passada, sem sombra de dúvidas, veio agravar a situação do pavimento asfáltico, ocasionando fissuras e enormes buracos. Salienta-se que diariamente inúmeros cidadãos pejussarenses deslocam-se de suas residências para as cidades vizinhas a fim de elaborarem e, com a situação caótica da RS 512 que se deparam diariamente, obrigam-se a adiantarem-se no horário de partida e a realizarem manobras arriscadas, o que dificulta o deslocamento, além de colocar em risco a vida da população. Gostaríamos de enfatizar ainda que o local já ocasionou diversos acidentes automobilísticos, alguns seguidos de morte. Além disso, a respectiva RS 512 tem se tornado conhecida devido à reincidência dos danos que vem acometendo a população que por ela trafega, ou seja, pelos prejuízos financeiros que os munícipes enfrentam ao danificarem os seus veículos quando não é possível realizar as manobras arriscadas para desvio dos buracos. Esta augusta Casa Legislativa compreende o momento em que todos nós estamos vivenciando, contudo, suplica novamente por providências na RS 512, a fim de evitar que uma tragédia cometa algum transeunte e ou motorista que por ali trafegue. Sendo este legislativo a casa do povo, sentimos-nos na obrigação de interceder visando não prejudicar a segurança dos motoristas que transitam nessas rodovias. Desta forma, reivindicamos diretamente a Vossa Senhoria no sentido de que sejam tomadas as devidas providências. Sendo que manifestamos aos nossos votos de elevado apreço e estimada consideração. Presidente da Câmara de Vereadores e Pejussara, vereadora Karina dos Santos de Alzambra, e esse ofício foi encaminhado ao senhor Fabiano Fabrin Sec, 5ª Superintendência Regional de Cruz Alta, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do DAIR. Temos então os pareceres das comissões que avaliaram os seguintes projetos. Projeto de Lei número 2032 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$ 20.924,00 à Associação Hospitalar Rio Branco de Pejussara. A comissão esta que avaliou o parecer número 25 é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Como relatora foi a vereadora Eliane de Moura Zamberlan, um projeto, então, que tramitou por hora para análise dos demais membros da comissão. E a comissão, então, vota que este projeto seja para a regular tramitação, cabendo, então, ao plenário a meritória do mesmo, sendo que a comissão é favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Sala das Comissões, 7 de julho de 2020, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, presidente e relatora, vereador Maurício Sales Mioso, vice-presidente, e vereador João Luiz Valandro, membro desta comissão. Referente a este mesmo projeto, nós temos então o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 23, o relator desta comissão foi o vereador João Carlos Pereira Martins. Com o voto do relator, com a análise dos demais membros da comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento concluiu que a matéria não apresenta incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. Assim, esta comissão vota favorável à regular tramitação do projeto. Sala das Sessões, das Comissões, 8 de julho de 2020, vereador Valdecir Villani, presidente desta comissão, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, membro suplente, e vereador João Carlos Pereira Martins, membro e relator. Temos também os pareceres referente ao projeto de lei número 2033 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 3.200. Relatora desta comissão foi a vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan. Teve também a composição dos demais membros da comissão, que avaliaram o projeto. Com o voto do relator e dos demais colegas, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por seus membros infracinados, após a análise, autoriza então o Poder Executivo e resolve exarar parecer favorável e opina pela regular tramitação do projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de julho de 2020, presidente e relatora, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, vice-presidente, vereador Maurício Sales Mioso e vereador João Luiz Valandro, membro da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, com o parecer número 24, também referente a esse projeto, teve como relator o vereador João Carlos Pereira Martins. Em análise com o voto do relator e dos demais colegas da Comissão de Finanças e Orçamento, conclui-se que a matéria não apresenta, então, incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. Sala das Comissões, 8 de julho de 2020, vereador Valdecir Villani, presidente, membro suplente, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan e relator, vereador João Carlos Pereira Martins. Temos também outros pareceres, né, referente ao projeto de lei número 2034 de 2020, o parecer número 27 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que autoriza a prorrogação do contrato temporário de professor de língua inglesa, de que trata a Lei Municipal número 2039, de 18 de junho de 2019. O relator foi o vereador João Luiz Valandro. Os demais membros da comissão também fizeram a análise do referido projeto. E se tratando das questões direcionadas no momento atual da pandemia pelo coronavírus, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com os seus membros, resolve então zarar parecer favorável e opina pela regular tramitação do projeto de lei para aprovação desta casa. Sala das Comissões, 7 de julho de 2020, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, presidente, vereador Maurício Salles Mioso, vice-presidente, e vereador João Luiz Valandro, membro e relator. Referente ao mesmo projeto, então, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas teve como relatora a vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan. Em análise com os demais membros da comissão, em relação às questões de impacto financeiro, orçamentárias e toda a viabilidade, de ser oportuno, então, estando favorável à regular tramitação desse projeto e colocando à disposição dessa casa para votação. Vereador Valdecir Villani, presidente, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, membro suplente e relatora, e vereador João Carlos Pereira Martins, membro desta comissão. Temos também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que avaliou o parecer, o projeto de lei número 2035, parecer número 28, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 34 mil. Reais. O relator desta comissão foi o vereador Maurício Salles Mioso. Em análise às questões de Constituição, Justiça e Redação, conceituados créditos adicionais especiais, a comissão resolve exarar parecer favorável e opina pela regular tramitação deste projeto à votação desta casa. Sala das Comissões, 7 de julho de 2020, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, presidente, vereador Maurício Sérgio Mioso, vice-presidente e relator, e vereador João Luiz Valandro, membro desta comissão. E referente, então, ao parecer da 26 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, sobre o projeto de lei número 2035, tendo como relator o vereador Valdecir Villani, a Comissão de Finanças e Orçamento fez toda a análise relacionada à parte das questões financeiras desta perfuração de um poço artesiano na localidade do Passo do Marmeleiro. A comissão, após análise e a verificação de que o projeto não apresenta incompatibilidade financeira, orçamentária e a viabilidade financeira, também resolve votar com parecer favorável à regular tramitação. Sala das Comissões, 8 de julho de 2020, vereador Valdecir Villani, presidente e relator, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, membro suplente, e vereador João Carlos Pereira Martins, membro desta comissão. Seriam estas as matérias do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos.
Não.
Vereadora Marielle. Vereador Daniel. Vereador Edésio. Vereador Valdecir. Vereador Maurício.
Não.
Vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício.
Sim.
Vereador Valdecir.
Não.
Vereador Edésio. Vereador Daniel.
Não.
Vereadora Marielle.
Não.
Vereador João Carlos.
Não.
Vereador João Luiz.
Não.
Vereadora. E não há. Ah, perdão. Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente Karina e todos os colegas vereadores e a Bruna que nos assessora nesta noite. Só a respeito dos projetos, então, já analisamos nas comissões, né? Favorável a todos. E só formalizando, então, o meu pedido de providência da semana passada, sobre aí, então, esse empedramento e melhorias na Travessa do Sol no bairro Renascer, né? Que a semana passada também sofreu com essas chuvas que foram bem fortes. Então, reforçar então que sejam feitas essas melhorias. E gostaria também de parabenizar a administração municipal mais uma vez, né, pela antecipação dos 40% do 13º salário dos servidores municipais. E eu estava lendo ali que é pelo 8º ano, né, consecutivo. Então, isso é um exemplo de gestão, né? Parabenizar a todos envolvidos. E também parabenizar esse ofício aí, eu acho que foi o vereador Edésio, né? Que foi, né, o pedido do vereador Edésio, reforçar então que essa RS está complicado de trafegar, né? Eu que uso aí 3 vezes na semana e vou para o interior, está bem complicado. Então, seria esse presidente de volta lá.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, quero saudar a presidente da mesa, a vereadora Karina, saudar também os demais vereadores que acompanham a mesa. Nossa saudação aos colegas vereadores e nossa saudação à Bruna. Com relação a esse ofício aí, realmente, é interessante porque a cada dia que passa e a cada chuva que acontece, a gente vê aí que os buracos acabam se aprofundando. Então, a gente espera que realmente a gente possa ser atendido aí para melhoria no tráfego nesse trecho aí da RS. Também, eu não fiz por escrito, mas vou fazer a semana que vem, uma indicação que é a pedido de alguns produtores, né, que usam aquele trecho daquela estrada que dá acesso ao cemitério de Vista Alegre. Produtores que precisam passar por aquela estrada aí tem um local na proximidade do cemitério, que tem uma tubulação que atravessa a estrada. E segundo esse pessoal, que tem coletadeira de porte maior e que tem dificuldade em passar onde que tem os tubos, né? Então eles pedem que seja colocado um ou mais, talvez 2 tubos, para alargar, então, que a estrada fique mais larga, né, e que consiga passar sem correr risco de desmoronamento. Mas eu vou fazer por escrito na próxima sessão. E também eu observei que a Secretaria de Obras fez algumas viagens pelo interior, observando as estradas, e acredito que não conseguiram a tempo, né, por ocasião que choveu de novo, né, de fazer algumas melhorias, né, porque tem alguns trechos de estrada que estão quase que intransitáveis. Um exemplo, a estrada que próxima lá a propriedade do Francisco Lorenzoni e do Valdecir Jean-Lupe, já indo na direção da nossa propriedade. Ali tem uma valeta que atravessa a estrada que não tem como passar de carro pequeno. Né? Então a gente pede que a Secretaria de Obras faça essa melhoria, porque ali é um trecho que para veículo pequeno está praticamente intransitável. E também tem alguns locais, né, que aconteceu o entupimento das sarjetas. Né? Eu sei que um dos locais é ali perto do Geraldo Serve e outro local também que é na propriedade do Geraldo Serve, perto do José Botão ali, né, que as sarjetas entupiram e a água acaba correndo no meio da estrada e danificando a estrada. Então, eu sei que o pessoal da Secretaria de Obras passou, né, mas talvez pela questão da chuva não conseguiram fazer esse serviço. Então a gente pede que, na medida do possível, fosse feita essas melhorias para melhor, para que a gente possa trafegar com tranquilidade. Será isso, senhor presidente, eu vou falar.
Com a palavra, a vereadora Eliane.
Quero saudar a presidente Karina, o vice-presidente João Luiz e os demais colegas vereadores. Não me manifestei já há alguns dias, então quero deixar minha saudação também à Marielle, que está conosco, né, em meio a toda essa questão de pandemia, mas com a coragem, né, por esse momento de estar gestante e estar aí conosco no Legislativo. Eu quero me manifestar em relação a aquilo que a gente vem observando aí nos últimos dias, e na semana passada não me pronunciei em relação à questão dos desafios que nós estamos enfrentando quando a cada semana outras cidades entram para a bandeira vermelha e nós ainda estamos, graças a Deus, na bandeira laranja. Observando diversas reportagens no final de semana, eu acho que vocês puderam observar a questão de o quanto as pessoas relaxam diante dessa questão do cuidado, do isolamento, do uso da máscara, da contaminação. Então, observando o que está acontecendo nos municípios da nossa, mais próximos a nós, a gente observa o quanto as ações aqui na nossa cidade, através da administração, com a Secretaria de Saúde, a gente só vê se fortalecer. Trabalhando também como servidora pública, nós observamos que não se mede esforços da Secretaria de Saúde junto com a administração para trazer mais perto das pessoas a questão da higienização. Então, hoje, quando eu vi a matéria sobre os totens de higiene, da higienização, que estão distribuídos nos setores e estando também vendo no setor, no CEPIB, a gente percebe que o uso dos tapetes, álcool gel, quer dizer, não falta recursos. O que é que a gente continua observando? Que as pessoas que usufruem do espaço entram e esquecem, ou talvez essa correria também do dia a dia, porque por mais que tenhamos vivendo esse momento da pandemia, as coisas não pararam. A gente vê, inclusive, aqui na administração. O setor de licitação não parou, as pessoas estão, as coisas estão funcionando, pessoas estão vindo, e a gente preza muito de que não tem como parar. Então, eu fiz a seguinte análise. Em meio a tudo isso da pandemia, a administração pública, a educação pública e, de uma certa forma, a saúde pública e outros setores não param. Então, essa relação que se tem que ter entre você cuidar do ser humano e também fazer gestão, também desenvolver o teu trabalho. Então, me chamou a atenção esse fato de você observar que, paralelo a tudo que está acontecendo, com certeza nenhum gestor, e eu acredito que o prefeito Eduardo e o vice Marcos têm essa pretensão de findar esse semestre, né, com as ações, com aquilo que foi planejado e com aquilo que desejaram lá no seu plano de governo, se não tudo, boa parte de tudo, porque a prioridade ainda está sendo a questão da saúde. Então, eu observando aí a casa mortuária, a escola municipal, que a gente acaba circulando nos lugares, você vê que as ações continuam acontecendo. Eu acho que isso é importante, porque tem outros municípios que você ouve familiares dizer: parou tudo. Nem sequer a questão de buracos, de estradas, de atendimento à comunidade, parou muita coisa. Então, acredito que isso é importante a gente ressaltar. E quando o vereador Maurício falava a respeito do 13º, que bom, né? Porque no Estado, a gente, não sei se a pandemia deu um tapa em alguns que esqueceram que o salário atrasa e que a gente recebe só no dia 15 uma parte, e se não tem tudo isso, é. Então, não sei, parece que a pandemia em alguns momentos faz com que as pessoas deixem de lembrar de que o governo continua atrasando o pagamento dos salários e que a gente continua recebendo parcelado. Então, em meio a tudo isso, que bom que a gente vai receber aí 40% do 10º, Eu sempre fui, sempre admirei essa possibilidade de antecipar. Quem não quer gastar guarda no banco, quem tem algum compromisso, principalmente na área da saúde, vai investir e vai cuidar de si também. Então, não só isso, mas também a questão do salário. Eu acredito que, principalmente nesse momento em que o comércio sobrevive disso tudo. Então, de um modo geral, a gente pensa que é simples, não é? E fazer gestão no meio de uma situação do jeito que nós estamos vivendo, eu vejo que é um dos grandes desafios. E pensando nesse último semestre e observando aí senadores enviando verbas e vendo todo esse contexto, né? Eu me questiono como serão feitas as eleições, como será feita a campanha, se no momento desse a gente está sofrendo a questão de não poder estar em contato com as pessoas, e que é muito triste, né? Por quê? Porque a afetividade fortalece, une, e hoje a gente se distancia de tudo e de todos. Quanto mais longe, menos medo, né? Porque daí tu tá em proteção. Então, não sei como é que eles têm a estratégia aí de votação, do pleito aí de 45 dias, porque tem gente que não sabe o que o vereador faz, por exemplo, acompanha lá o que publica na rede social, ou se alguém faz um print e te manda para ter uma fofoca, né, um bom boato do dia, ou simplesmente tá naquela história de esperando as eleições para ver a banda tocar e o que, que eu vou ganhar. Então, o que, que eu espero, né? Que realmente a hierarquia aí dentro da questão TSE, política, enfim, que reveja tudo isso. Eu não consigo imaginar ainda, me desculpem dizer isso, eu não consigo imaginar ainda alguém sair fazer campanha ou fazer uma campanha virtual. Será que todo mundo tem acesso à internet? Não tem nem para as escolas. Que nós estamos com um número de professores aí trabalhando o dobro, porque eu sei como mãe e sei como prof que tu acaba no impulso que terminou a tarefa com o filho mandado no domingo de noite. E daí, pobre dos professores recebendo tudo no celular para ir achando um arquivo para armazenar as informações. Então, tem coisas assim que realmente... o momento é difícil. Não vejo assim que seja um momento ideal, no meu pensamento, de sair e fazer uma campanha para uma eleição, para um pleito de eleição. Também não sei se pode, né, o que se passa no pensamento das pessoas, mas enfim... O meu posicionamento sempre foi esse desde o início, por questão de segurança, e eu não vejo como. Não, sinceramente, não consigo imaginar. Sendo que nós discriminamos quando ficamos sabendo que alguém poderia estar com o Covid, certo? Poderia estar com a doença. E a gente, querendo ou não, a gente viu várias pessoas excluindo, se distanciando. O medo virou até um certo um desrespeito com a questão humana. Então, não sei sinceramente. Se o boato lá tem tantos em tal lugar, tem tantos em tal bairro que estão com a gripe, como é que tu vai chegar? Ainda mais em setembro, né, gente? Que é um inverno nosso aqui. São essas minhas considerações. Acho que fazia umas 3 semanas que eu não me manifestava e ficava prestando atenção nas falas dos colegas. Mas, de fato... Eu espero que haja uma mudança aí na questão política. Eu acredito que, se não tiver, não sei como é que vai ser. Seriam essas minhas palavras. Devolvo, então, presidente Karim.
Passo a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Eu recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Realmente gostaria de saudar a todos, cumprimentar o vereador João Luiz, que ora assume os trabalhos, e demais vereadores, vereadora Eliane, vereadora Marielle e a Bruna, nossa assessora. Realmente, vereadora Eliane, dizer que é um momento bem complicado, esse que estamos passando. Viemos aí desde março com a questão da pandemia, do coronavírus. Estamos aí nos readaptando, né? A cada dia, hoje eu escutava, assistia e escutava a live do governador. E aí a gente fica observando os municípios que mudaram de bandeira, os outros que permaneceram, né? E nós, graças a Deus, estamos aí na laranja. Mas, como disse os colegas que já antecederam, não podemos que haja esse relaxamento que a gente vem observando, principalmente aos finais de semana. De certa forma, eu acredito que até os dias chuvosos colaboram para que as pessoas fiquem em casa, né? Mas também, aí vendo a situação das estradas, também complica, né? Por outro lado, dizer que não podemos perder aí as esperanças de que isso tudo vai passar, né? A gente acreditávamos que ia passar logo, mas aí estamos já há quantos meses, né? Confinados em nossos lares, confinados às nossas atividades aí habituais que fazíamos antes dessa pandemia, desde a questão do tomar um chimarrão no vizinho, a questão de um almoço em família, né? Então, são coisas aí que nós estamos deixando de fazer por questões de saúde, mas que ainda tem muitas pessoas que são resistentes a isso. A gente acompanha, passando pelos bairros, dando uma girada de carro, às vezes eu faço isso, e tem pessoas ainda que não estão levando tão a sério, né? Então, temos casos, né, aí estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde, a gente acompanha aí pelo WhatsApp da Câmara os boletins que nos são repassados diariamente pela responsável Ângela. Então, a gente não pode relaxar. Isso é uma situação que antes, até de certo modo, eu digo que eu pensava que estava muito longe isso da nossa realidade, né? E hoje nós temos que aprender a conviver e nos readaptar aos setores, ao modo de vida que, digamos assim, tivemos, que estamos tentando nos readaptar. Aquela cobrança do lavar as mãos, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, a questão da higienização das mãos, né? Então, temos aí muito, muito chão pela frente, como dizemos aí, e em ano eleitoral, como disse a colega Eliane, né, que também não vejo como, as eleições foram aí aprovadas para novembro, né, como todos têm conhecimento, e não sei, não imagino uma campanha virtual, nem todos têm acesso, né, campanha de casa em casa nessa situação. Então, assim, ó, tá complicado, né? Então, a própria questão das escolas e hoje, estando lá no CEPIB como responsável de tantas coisas que nós tínhamos em mente para esse ano, né? De tantos projetos, coisas novas. Então, assim, ó, de repente você para e pensa o que esse vírus, o que essa pandemia nos trouxe, né? Nos nossos tempos hoje. De você parar, como nós estávamos hoje à tarde, fazendo um plano de contingência para um possível retorno às aulas, né? Que, como eu disse, a gente não pode perder as esperanças. Não sei se vai ser em setembro, nós não sabemos se vai ser mais adiante ou se não, ou esse ano letivo vai findar assim, a gente não sabe. Mas, né, que Deus nos proteja aí, que não venham mais casos, mas, como eu disse, cada um tem que fazer a sua parte, né? E cobrar do outro. Eu acho que essa, principalmente a gente que está em setor, você tem que cobrar daquele colega que ainda, às vezes, insiste em não usar a máscara, porque ainda tem os resistentes que não usam. Como disse a colega também, hoje nós recebemos o totem de higienização lá para o álcool gel, lá no CEPIB, entre outras tantas ações que aí a administração municipal vem fazendo através de todas as secretarias, através dos setores, de todas as pessoas que estão engajadas desde o dia 18 de março aí, que estão trabalhando para amenizar aí os impactos da Covid-19. Dizer também da questão do pedido de providência do vereador Maurício, Certamente aí vamos, né, já é de conhecimento do prefeito, só pedir para formalizar, porque para ficar registrado, né? Quanto ao ofício do Dyer também, pedido do vereador Edésio, aí a gente encaminhou. Vamos torcer que logo sejamos atendidos, né? Porque a situação de lá é precária, né? Daquele acesso de quem utiliza ele. Também eu não uso muito a trafegabilidade naquele acesso, mas eu uso mais Cruz Alta. E dizer que também aqui que dá acesso muitos buracos, né, devido ao volume de chuva. Então, esperamos que logo sejamos atendidos. Sobre aí, a antecipação do 13º salário, né, para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, num momento como esse, como foram feitos aí nos demais anos aí da gestão do prefeito Eduardo, dizer que vem em boa hora, né? Então, que as pessoas, servidores que não estão necessitando agora, que façam, guardem esse dinheiro, porque a gente não sabe o que vem pela frente aí, né? Eu posso falar como dona de casa e que a gente vai semanalmente fazer compras, de que os preços estão subindo, né? Das mercadorias, e a gente vem acompanhando. E não sabemos o que vem pela frente aí, a questão da estiagem vai gerar ainda muita inflação, vai gerar a questão de futuros aí, anos aí, com mais restrições quanto à questão financeira. Sobre as colocações do vereador Edésio quanto às estradas do meio rural, eu anotei aqui na minha agenda, eu quero ver se converso com o secretário de obras, o Gustavo, amanhã ou quarta-feira, até para ver com ele como que está a situação. Sabemos também que já, sabemos não, as previsões é que na próxima quinta tenha chuva novamente, né? Então aí começa-se um trabalho, como o vereador disse, né? E de repente é interrompido pelo volume de chuvas aí. Mas a gente sabe que na medida do possível a secretaria atende aí as demandas da nossa comunidade. No momento seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2032, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para o repasse de R$ 20.924 à Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara, com os pareceres já das comissões.
Está em discussão, então, o projeto de lei número 2032 e 2020. Coloco em votação. Quem concorda, permaneça como estão, como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei 2032 e 2020, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2. O que eu fiz aqui? Projeto de lei número 2033, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 3.200. Deixa eu botar
embaixo. Está em discussão, então, o projeto de lei número 2033 e 2020. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 2033/2020, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei sob número de 2034/2020, que tem a finalidade da autorização para o Poder Executivo, então, prorrogar por até 6 meses o contrato temporário do professor de língua inglesa.
Projeto de lei 2034 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 2034/2020, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2035, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 34.000, que seria então, será aplicado à abertura do poço de água no Passo do Marmeleiro.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2035/2020. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 2035/2020, aprovado por unanimidade.
Segue para a votação o balancete das despesas da Câmara de Vereadores Municipal de Pejuçara no mês de junho de 2020.
Está em discussão, então, o balancete do mês de junho de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Balancete de despesa do mês de junho de 2020, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício.
Não.
Vereador Valdecir.
Não.
Vereador Edésio. Vereador Daniel,
não.
Vereadora Marielle, vereador João Carlos,
não.
Vereador João Luiz,
não.
Há inscritos para explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Inicialmente, saudando novamente o presidente desta casa, os demais colegas e a nossa assessora, a Bruna. E a vereadora Eliane, eu acho que foi feliz nas suas colocações com relação à questão das mudanças, né, que nós tivemos e que ainda teremos, né, na nossa maneira de viver, enfim, no dia a dia, enfim, na nossa vida, no nosso trabalho. E diante dessa pandemia, né, algumas atividades vão deixar de existir. Né? Alguns vão quebrar, outros quebraram, né? Infelizmente, algumas atividades não vão ter mais condições de voltar ao normal, né? E realmente eu acho que quando ela fala na questão das eleições, eu também, a gente fica preocupado, independentemente de quem vai estar concorrendo, enfim, disputando. Mas realmente eu não consigo ver, imaginar como é que vai ser feita uma campanha diante da pandemia, que talvez possa se agravar ainda. Né? Então realmente é uma situação muito complicada. E algumas atividades, enfim, da nossa vida não param. Né? E daí, por exemplo, nós da agricultura, da produção de leite, né? A gente não para, não tem como parar. A gente tem que tocar a atividade da gente. E falando nisso, agora no dia 12, hoje é dia 13, no dia 12 se comemora o dia do produtor de leite, então, aquele que exerce essa atividade. Daí vocês imaginem, né, quem exerce essa atividade, é, por exemplo, nesses dias aí, ó, teve um dia que choveu o dia inteiro, né, e que alguns produtores nem conseguiram fazer a ordenha, né. Então, é uma atividade assim que muito difícil de exercer, né, mas que até por uma questão de sobrevivência, nós nos obrigamos a fazer. Não que não seja rentável, porque em alguns momentos, né, tem os momentos difíceis que nós passamos, né, com preços baixos, e tem os momentos bons, né. E para nossa felicidade, hoje, né, no momento, os produtores de leite, eu diria assim, que estão um pouco contentes com o preço. Eu não sei até onde vai, né, mas eu acredito que também um dos motivos, né, que foi a própria questão da seca, né, que fez com que diminuísse a produção, e muitos produtores até acabaram abandonando a atividade. E outra questão, a questão do aumento do dólar, né, que acaba aumentando o valor das importações, e então acabou remunerando melhor o produtor de leite. Daí eu quero trazer aqui a minha saudação a todos os produtores de leite, que para mim são verdadeiros heróis, né, que exercem essa atividade. No momento seria isso, senhora presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão será no dia 20 de julho, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária. É todo demais,